Bom dia, bom dia meus queridos, quem recebeu os e-mails esta semana, quem olhou no informativo, viu ali Ricardo, cirurgia, retirada de pedra no rim, mas ele ficou sabendo que a cirurgia não ia acontecer no sábado, obrigado. Cadê o Ricardo? Tá aí, não aconteceu e está remarcada para... Assim dá mais tempo para a gente orar e que você seja consolado, confortado pelo Senhor. Temos outros irmãos e irmãs também passando por dificuldades e eu quero que você hoje de manhã receba uma palavra muito especial de Deus. O título da nossa mensagem hoje é de consolo. Há consolo para você. Há consolo para você, para todas as circunstâncias. Fáceis, menos fáceis, difíceis, da parte do nosso Deus, em Cristo Jesus, há consolo. Quem esteve final de semana passado, no aniversário da igreja, temos um DVD produzido com as imagens, áudio, do sábado à noite e domingo de manhã, apenas R$15, se você quer... dar de presente para alguém, ou mesmo guardar em sua casa, recordar esses momentos especiais. Então, por R$15 você pode falar com o Fabiano e adquirir esse DVD do 27º aniversário da igreja. Meus queridos, eu queria compartilhar alguma coisa no capítulo 40 de Isaías, fazendo um parênteses aí com o livro de Judas, parando um pouquinho a sequência, e hoje uma mensagem voltada nesse capítulo 40, tão especial, tão bonito, tão majestoso, de tão conforto que trouxe, sem dúvida, para Israel e pode trazer para você e para mim nesta manhã. Alguns acertadamente disseram que o livro de Isaías é o Evangelho do Antigo Testamento. E alguns ainda fizeram outras comparações. Quantos capítulos tem o livro de Isaías? 66. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Então, alguns ainda se atreveram a dizer o seguinte: o original não tem capítulo, né? Então, isso não é inspiração do nosso Deus. Mas algumas curiosidades, né? Alguns dizem que os primeiros 39 capítulos de Isaías referem-se ou simbolizam o Antigo Testamento. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. E a partir do 40 até o 66 são 27, que é a quantidade de capítulos do Novo Testamento, que simbolizam mais esse Novo Testamento, apresentando a pessoa de Cristo como servo sofredor e todos aqueles capítulos lindos apontando para Cristo. Não que os outros não tenham citações ou profecias a respeito, mas tem uma concentração, verdade, maior nessa segunda metade do livro de Isaías apontando para o Senhor Jesus. O capítulo 39, antes de nós lermos o 40, ele anuncia o cativeiro de Israel, o cativeiro na Babilônia. Se você olhar para os versículos 6 e 7 desse capítulo 39, está aí apresentado um cenário negro, um cenário triste, onde a profecia é dita para Ezequias, através de Isaías, mas que, então, seria transportado pessoas, filhos, bens, tudo aquilo de precioso de Jerusalém, de Judá, seria transportado para a Babilônia, onde eles permaneceriam quantos anos em cativeiro? Quem se lembra? 70 anos. Uma profecia que iria deixar o povo de Israel 70 anos cativo ali na Babilônia. E aí nós temos esse capítulo 40, o título aqui na minha Bíblia é O Senhor Vem. Aqui é um capítulo de esperança, um capítulo que realmente tem que trazer consolo para você e ao seu coração. Mesmo que você já esteja consolado, guarde esse capítulo, essa verdade, essa mensagem, naquelas horas que você, quem sabe, passar por desânimo, por angústia, por aflição. Lembre-se, Deus tem consolo para tudo aquilo que você está passando ou porventura vier a passar. E esse capítulo, ele é um entrelaçado de eventos. É difícil dizer que a profecia se refere apenas à vinda de Cristo na cruz, ou que se refere apenas à segunda vinda, ou que só fala do cativeiro e fala do retorno do cativeiro. Eu vejo tudo isso como eventos que estão entrelaçados, que apresentam, ora você pode dar uma ênfase nessa vinda de Cristo a primeira vez, dependendo de se ler, você fala, puxa, mas aqui ele está falando da segunda vinda, aqui ele está falando da volta do cativeiro. Então, são eventos que aí se sobrepõem, mas todos apontando para um Senhor Deus que tem o controle das coisas e que quer trazer libertação, quer tirar da escravidão, quer trazer paz, Ele traz perdão, Ele traz alegria, Ele quer trazer quietude ao seu coração, Ele é quem conforta, Ele que realmente tem o cenário todo nas mãos. E para nós existe uma cronologia, mas para Deus tudo isso já aconteceu. Para o povo de Israel, para você, nós ainda enxergamos o futuro como coisas que vão acontecer. Para Deus já está completo. E por isso que Ele tem solução completa para o seu problema. Tem solução completa e definitiva para a sua alma, para o seu espírito, para o seu físico, para todo o seu ser e toda a sua vida. Eu queria orar ainda com vocês, endereçarmos umas palavras ao nosso Deus, para que Ele realmente conforte o seu coração. Se o Espírito Santo, que é o Consolador, não atuar, a palavra vai ser apenas uma palavra, talvez interessante, uma palavra intelectual, mas não é isso. O propósito da palavra é mais do que isso. Não é apenas um conhecimento, mas é aquela chuva, aquele orvalho que desce e penetra no seu coração, na sua alma, e você sai refrigerado, renovado, sai fortalecido. Senhor Deus e Pai, nós reconhecemos que sem o Teu Espírito não há esse refrigério. Sem a Tua pessoa não há como sairmos consolados. Sem a Tua pessoa, sem essa Tua palavra penetrando nos nossos corações, não há possibilidade de renovo. Então nós clamamos, Deus, atua e trazendo aquilo que cada um necessita nesta manhã. A proposta, aquilo que o Senhor colocou em nossos corações é de uma palavra de consolo, de conforto, e que o Senhor mesmo a traga na medida certa, com o entendimento correto a cada um. Obrigado porque a Tua palavra, ela é a única verdade. Obrigado porque Jesus Cristo é o centro desta mensagem. Obrigado porque Tu és um Deus de graça, um Deus de bondade. E nós queremos dar glórias apenas a Ti, somente a Ti, Deus, nesta manhã. Nós nos lembramos dos nossos irmãos que morreram, deram as suas vidas para que nós tivéssemos esse livro aberto aqui nas nossas mãos hoje de manhã. Senhor Deus, dá-nos de valorizarmos essa Tua palavra dia a dia, como um pão diário. Senhor Deus, obrigado pelas vidas que se sacrificaram para que esta mensagem de consolo chegasse até nós e nós pudéssemos hoje nos beneficiar dela. Senhor Deus, que o Teu povo neste mundo saiba ensinar e proclamar esta mensagem enquanto é tempo. E nós queremos fazer nesta manhã, Deus, com a Tua intervenção, com a Tua ajuda e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Quantos estão acompanhando o pão, parte dele, de vez em quando lá liga e vê algum jogo, alguma modalidade? Eu tenho visto alguns. E esta semana, na quinta-feira, teve um jogo do Brasil, de futebol feminino, Brasil e Canadá. Eu não vi todo o jogo, mas eu estava interessado nos pênaltis, depois que eu vi que a coisa não estava andando bem. Empatou os primeiros 90 minutos, 1-1. Prorrogação, continuou empatado. Foi para os pênaltis. E ali nessa disputa de pênaltis, o Canadá saiu na frente e tinha um ponto de vantagem. E no último chute do Canadá, a jogadora lá chutou na trave. Reacendeu a esperança do Brasil poder pelo menos empatar nos pênaltis e para ir numa nova série. E aí então a última jogadora, o último pênalti do Brasil, aquele momento de tensão, a jogadora se prepara, dá um chute e a goleira do Canadá defende. Imagine a tristeza daquela jogadora. Quem viu, inconsolável. Certo, Carmen? chorando, 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 uma coisa assim que dava dó, porque não podia voltar atrás. Não tinha como voltar aquele chute. Se pudesse fazer voltar atrás e colocar a bola para o outro lado, mas não tinha jeito. Inconsolável. As amigas e companheiras foram lá, abraçaram, mas ela não tinha consolo para ela. Depois de algum tempo chorando e tudo mais, chegou um dos preparador físico, não sei, o treinador, não conheço a equipe lá, chegou perto dela, conversou com ela, deu um abraço, deu um beijo na testa, não sei o que ele falou, mas eu sei que essa menina saiu confortada depois desse momento aí, né? Ainda triste, sem dúvida, né? Não dava para ver o coração pela televisão, mas pelo menos ali tinha alguma palavra que tinha chegado ao coração dela e que de alguma forma ela saiu um pouco mais, quem sabe, menos triste ou um pouquinho mais contente, sabendo que faz parte. E se você tem reparado aí nos jogos, são poucos os que ganham. A maioria precisa de consolo, porque se lamenta de algum chute errado, de algum pulo que não foi bem calculado, um arremesso e assim por diante. Nós todos precisamos de consolo. Porque a nossa vida também é feita de momentos e situações onde nós falhamos, onde nós erramos, onde nós não estamos sempre nessa vitória que tanto desejamos. E nós precisamos, assim como essa jogadora, de consolo. Nós precisamos de conforto. A vida traz dificuldades, se não é por causa diretamente dos nossos pecados, mas situações que escapam do nosso controle. E nós nos vemos, em questão de segundos, num outro estado de alma daquele que tínhamos pouco tempo antes. E, de repente, saímos de um estado de euforia, num estado de Deus, por favor, me traz alguma palavra de consolo, está difícil. Ontem nós fomos na casa do Sr. José, por sinal, um momento muito gostoso. Tinha 11 pessoas da igreja para um culto ali, comemorando aniversário, com os vizinhos, muitos vizinhos, familiares. E ali, então, nós soubemos de um acidente da filha dele, de carro, capotou. Mas não aconteceu nada, nada, nada com a família. O livramento de Deus. Mas, mesmo que não aconteceu nada fisicamente, quanto consolo que não precisou naquela hora, uma viagem de férias indo para o sul, e aquele carro, perda total, mas as vidas poupadas. Mas, até hoje, sentindo a falta do carro e tudo mais, em pouco tempo, de uma situação, muda para outra. E todos nós precisamos desse consolo, consolo que vem do nosso Deus. E, meus queridos, só o consolo que vem da parte de Deus é que realmente chega fundo e realmente atende essa nossa necessidade. Convido a lermos o capítulo 40, os primeiros 11 versículos. E eu queria que fosse uma leitura que já falasse ao seu coração. Então, concentre-se, peça a Deus de ajudá-lo a aproveitar. Que a gente se distrai tão facilmente, né? A gente pode ler, chegar no versículo 11 e falar, nossa, o que falou aqui? Eu nem lembro. Estava pensando no PAN, lá no jogo do Brasil e Canadá. Então, é um exercício também mental, né? Para a gente se concentrar e dizer, Deus, que eu possa já aproveitar aí essa leitura. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Pensem agora em pessoas, em corações. Corações que estão no vale serão aterrados, nivelados todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Vamos ler juntos? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Obrigado. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Versículos 1 e 2 apresentam uma mensagem de consolo. O povo de Israel nem tinha ido ainda para o cativeiro, mas eles já estavam recebendo uma profecia de que haveria um retorno, de que haveria uma situação diferente daquela que eles iriam enfrentar. Seria esse retorno. Uma mensagem de consolo que Deus quis que Isaías anunciasse para este povo. E é interessante que o verbo aí, consolai, consolai, é um verbo no plural. O que, que significa isso? Que é uma mensagem que vem da parte de Deus, conclamando toda a sua corte celestial, todos os aqueles que estão aí fazendo parte desse time de Deus, sendo chamados para consolar o povo de Israel. Você já pensou que você tem um Deus e que tem anjos com ele que estão empenhados para consolar o teu coração? Consolar o meu povo, um povo que estava distante do Senhor, um povo que estava manifestando rebeldia a Deus. Tanto é que o castigo seria ser deportado para a Babilônia. Mas Deus não deixa de chamá-lo o seu povo. Consolai, consolai o meu povo. Não importa o que você está fazendo ou tem feito longe de Deus. Se você é filho, você continua filho. Se você é filha, mesmo que desobediente, você continua sendo filha. E Deus tem uma mensagem para você igualmente. Uma mensagem para te trazer de volta e te dar consolo. Porque um caminho longe de Deus não tem consolo, mas um caminho próximo do Senhor, a plenitude de alegria, a plenitude de conforto e consolo. E essa mensagem é para todos nós, que muitas vezes vivemos momentos mais difíceis, ou que nos distanciamos dessa comunhão íntima com Deus. É para todos nós, consolai, consolai o meu povo. Falai ao coração de Jerusalém. Este consolo, ele só realmente se faz consolo de verdade quando ele atinge o teu coração. Quando ele entra fundo lá na sua alma, na minha alma. E é essa mensagem de Deus, é uma mensagem que quer atingir lá o profundo. Porque aquilo que é superficial passa, mas aquilo que vem do Senhor. E o verdadeiro consolo é aquilo que satisfaz, que enche todo o nosso ser interior dessa alegria. E eu sei que você já experimentou isso. Eu já experimentei essa coisa gostosa que você nem vê que as circunstâncias mudaram, mas o seu coração parece que mudou. E a sua perspectiva muda, o seu olhar muda, porque é um consolo que vem do Senhor. E eu sei que a igreja precisa desse consolo, porque as doenças continuam nos atacando, os desempregos continuam aí acontecendo, as desavenças são uma realidade. Os relacionamentos rompidos são uma verdade. Nós sofremos com as nossas faltas, com os nossos erros. Nós nos lamentamos quantas vezes. Portanto, enquanto estivermos neste mundo, nós precisamos de consolo. E há uma mensagem de consolo para você e para mim. Consolar do quê? Isso tudo. No caso de Israel, consolar dessa triste realidade do cativeiro, dessa escravidão, do pecado e das consequências do pecado. Há consolo, não importa a situação. O que é consolo? Como é que você definiria essa sensação gostosa de ter um coração cheio de... parece que o coração está sorrindo. Paz, que mais? Alegria. Bem-estar. Oi? Serenidade. Como é que você traduziria essa coisa gostosa? Tudo isso está certo, ótimo. Hã? feliz. Não está sozinho. Você vê como que tem ênfases aí diferentes, mas no final de tudo, essa sensação de alívio, de suavização da aflição, do sofrimento, é um conforto que invade o coração, a alma, trazendo paz. Aquilo que, além de retirar a dor, a substitui por contentamento, por alegria. Não é só uma ausência de tristeza, mas é trocada por um regozijo divino, celestial, ao mesmo tempo que traz esperança de mudança, traz aquietação tal no coração que até mesmo que as circunstâncias não mudem, essa sensação permanece e continua e não muda. E esse consolo está à disposição do povo de Deus, está à disposição de você que é filho ou filha. Se o cativeiro é a ilustração das consequências do pecado, a libertação, este consolo, é sinal do resultado do que Cristo fez na cruz por você e por mim. Ele veio libertar, ele veio consolar. E quando o Senhor Jesus foi embora, ele deixou o Espírito Santo de Deus, o Consolador. 2 Coríntios nos fala que Deus é Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações. A nossa consolação vem através, vem por meio de Jesus Cristo. Versículo 2. A sua iniquidade está perdoada. Meus queridos, se tem alguma coisa que nos rouba essa paz, é o pecado. E nós temos no versículo 2, nessa profecia, de que a iniquidade havia sido perdoada. E você também, sendo filho de Deus, você foi perdoado. Você não precisa mais carregar a culpa do seu pecado. Muitos cristãos vivem desconsolados porque ainda não se apropriaram do perdão de Deus, que é gratuito, porque pesa uma culpa ainda que não foi totalmente lançada em Cristo. É possível você viver consolado plenamente por causa de Cristo, jogando todos os seus pecados e a culpa que eles trazem aos pés do Senhor Jesus. A sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor e por todos os seus pecados. O que significa ter recebido em dobro? Simplesmente a medida certa, o suficiente para que você não tivesse mais que pagar pelos seus pecados. Isso é uma mensagem libertadora, uma mensagem tremenda. E o mundo não tem esta mensagem, por isso que vive procurando, tentando preencher esse vazio que tem dentro dele, que é o pecado que causa. Mas nós, povo de Deus, nós temos a nossa iniquidade perdoada. Ela já foi paga. Cristo já levou sobre si todo o castigo do seu e do meu pecado. Voz do que clama no deserto, endireitar no ermo vereda nosso Deus. Nós passamos por desertos, passamos por situações de aridez, de secura. E a mensagem continua. Existe uma esperança. Deus, Ele nivela. Deus, Ele nivela os vales, Ele aplana as ondulações, os caminhos escabrosos e tortuosos. O coração pode estar passando por um vale, o coração pode estar sentindo aí as oscilações todas, mas existe uma mensagem da parte de Deus que quer penetrar no seu coração e dizer: tem esperança para aquilo que você está vivendo sozinho, ou com a sua família, ou com seus filhos. Deus é aquele que consegue restaurar esse coração. E esta mensagem, ela foi anunciada pelos profetas, porque esse consolo vem através de Cristo. Mas ela teve o seu estado final na pessoa de João Batista, que foi esse último mensageiro anunciando que Cristo viria. Aquele que realmente pode trazer todo este consolo. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, a glória de Deus brilhou aqui, nesta terra, e os homens viram esta glória que vinha do céu. A carne, os homens viram tudo isso, e estava aí a esperança, e continua até hoje. Não é porque Cristo já foi que mudou, porque a mensagem é a mesma. Deus encarnado, a pessoa de Jesus veio trazer aquilo que você e eu tanto precisamos. E quando ele foi embora, ele deixou o Espírito Santo, o Consolador. Esta mensagem continua atual, continua suficiente para resolver aquilo que está no seu coração. Mas talvez você ainda diga, mas isso ainda não é suficiente, porque o meu problema não tem solução. O meu problema, esse meu desconsolo, não é tão simples assim, é muito mais complexo do que o que você está dizendo. Mas o texto continua. Uma voz diz, clama! Clama esta mensagem de que vai chegar ao fim esse cativeiro, de que vai haver restauração de Jerusalém. A iniquidade está perdoada, vai ter um outro cenário. As vidas, os corações vão viver uma situação diferente, muito melhor de satisfação. E no versículo 6, clama, mas alguém pergunta, o que hei de clamar? E aí vem uma mensagem especial da parte de Deus para dizer que existe uma esperança para toda e qualquer situação. Toda carne é erva e toda a sua glória é como a flor da erva. O que quer dizer isso, toda carne é erva? Todo ser humano, toda pessoa, homem e mulher, é que nem uma erva. O que acontece com a erva? O Sr. José, que trabalhou na lavoura, sabe bem, né? Nasce, dura o quê? Dias, semanas, dura lá, tem um período limitado de tempo, e depois ela seca, morre. A flor ainda passa mais rápido pela sua glória como a flor da erva. Talvez alguns homens neste mundo tiveram muita glória, mas passa que nem a flor, é mais rápido ainda do que a erva. A flor vem e vai embora mais rápido do que a própria erva. Ó, é passageiro, é efêmero. Ou seja, o ser humano e toda a glória que ele possa ter aqui neste mundo, ó, seca, passa. Depois ele continua. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Basta um soprinho da parte de Deus e tudo isso acabou. Na verdade, o povo é erva. Talvez alguém sozinho se ache erva. Puxa, eu sou realmente fraquinho, vou passar e tal. Qual era o povo que estava se sentindo muito forte ali naquela época? O Império Babilônico. Um povo que falou, aqui ninguém entra, ninguém derruba. E uma glória espetacular. Vocês têm conhecimento hoje ainda onde está esse Império Babilônico? Secou, né? Tá, mas em termos de glória e de um império, acabou, foi embora, secou. Não tem nenhum povo que conseguiu atravessar esses milênios todos sem secar. A glória do Império Romano, a glória do Império Medo, Império Grego e tudo mais, foram embora. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas o que é que permanece? O que é que permanece? Leiam o final do versículo 8. A palavra de nosso Deus permanece eternamente. Vamos dizer essa frase todos juntos? A palavra de nosso Deus permanece eternamente. Que palavra permanece? Essa palavra que está sendo profetizada, de que o povo vai voltar para Jerusalém. Acreditem! Que tem esperança, que tem consolo, porque a palavra de Deus não volta atrás. Aqui especificamente, essa palavra. Claro, a palavra de Deus como um todo não volta vazia e permanecerá para sempre. Mas para o povo de Israel, temeroso, falou agora, se a gente cair na mão dos babilônicos, acabou a nossa esperança. As nossas futuras gerações vão ser escravas ali para todo sempre. Quantas vezes você já não olhou para o seu problema e falou, esse não tem mais jeito. É muito grande, A glória desse problema é demais, é invencível. E Deus está dizendo que a palavra dele permanece. E se Deus já nos disse que ele estará conosco, se ele disse que ele enxugará toda lágrima, de que para Deus não há impossíveis, se você crê, você vai experimentar esse Deus, que tem uma mensagem que não falha, uma mensagem que não muda. Não importa a situação, não importa aquilo que você esteja vivendo, a palavra do Senhor permanece. Mesmo que a situação seja, aos seus olhos, intransponível. E, meus queridos, isso não quer dizer necessariamente que o problema vai embora. Deus pode resolvê-lo e solucioná-lo. Mas, no meio desse problema, ele tem consolo maior, tem conforto maior, tem uma presença marcante maior, para você passar por isso sem ruir, sem se abalar, sem cair e perder as esperanças. Isaías 53, 4 nos fala que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele morreu pelas nossas doenças. Eu queria fazer um parênteses aqui, porque a saúde, ela é um bem precioso. Sem dúvida. E Deus quer que nós vivamos com saúde. Mas a grande verdade é que nem sempre a nossa saúde é muito boa. E à medida que os anos vão passando, vão aparecendo as coisas. Ou de surpresa, ou as previsíveis. Mas o fato é que a nossa saúde se abala também. E eu queria dar esse parênteses, uma perspectiva de como entender essa morte de Cristo na cruz pelas nossas enfermidades. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 8, versículo 17. E eu queria ajudá-lo a entender e, quem sabe, ajudar pessoas que passam por situações parecidas. Porque eu já tenho visto pessoas que reclamam de Deus essa promessa de que ele morreu pelas enfermidades, então que as enfermidades não poderiam mais atingir um cristão. Mas, infelizmente, essas pessoas, a maioria delas, não experimentaram cura e acabaram morrendo por causa dessas enfermidades. E como é que fica? Então a palavra de Deus não permanece? Mateus 8, 16. Mateus 8, 16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. O Senhor Jesus curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O que Isaías profetizou lá em capítulo 53? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O Senhor Jesus, na morte, ali na cruz, ele também resolveu o problema das doenças e das enfermidades. De que forma? Se as doenças e enfermidades são consequência do pecado, porque Adão e Eva não tinham doença nem enfermidade antes do pecado, mas quando entrou o pecado, eles passaram a ser mortais fisicamente também, morrendo ou naturalmente, mas envelhecendo ou com doenças. Então, em última análise, enfermidades e doenças são um resultado do pecado. E o Senhor Jesus também morreu por essas consequências, enfermidades e doenças. E ele, em determinados momentos, ele mostrou na prática que ele também tinha vencido as enfermidades e o corpo físico que se deteriora, e como aqui, por exemplo, cumpriu esta profecia, curando essas pessoas e dizendo: eu também sou suficiente, estou acima dessas doenças, das consequências desse pecado no físico. Mas o Senhor Jesus, na salvação, não resolveu te curar fisicamente, neste momento da salvação. Nós continuamos vivendo com essa fragilidade no físico. A alma está curada 100%. O espírito está curado 100%. Pode se apropriar dessa vida eterna. Mas no físico, ainda está por vir a salvação completa do físico, que será quando? Na ressurreição. E aí sim, o seu corpo estará livre 100% de enfermidades e doenças, de luto, de dor, o que Apocalipse nos apresenta. Então, enquanto nós estamos nesta vida, Deus é capaz de curar, sem dúvida. Ele tem poder, ele mostrou e continua mostrando. Mas não é a ênfase no físico que ele quer fazer necessariamente a rodo e para todos nós. Vocês entendem? A alma e o espírito têm a salvação, a vida eterna. O físico, Deus tem poder. Ele faz, ele pode. Como tem feito. São sinais para mostrar, olha, ele continua suficiente para essas situações. Mas quando não há essa cura, não entenda de que aquela profecia não está sendo cumprida. Fique esperançoso, porque essa profecia se cumprirá. E você vai gozar de um corpo glorificado, sem mais nenhuma artrose, nenhuma dorzinha, nenhum problema nem de intestino, nem de estômago, nem de dor de cabeça. E para passar a vida eterna nesse estado. A vida eterna, sem doença e sem enfermidade. Isso é um consolo também. A volta de Cristo e essa ressurreição também é um consolo, talvez, para aquelas situações onde nós não vemos necessariamente aquela cura do nosso Deus. Aquela situação mudada completamente da noite para o dia. Guarde a esperança, porque Deus pode fazer, como tem feito. Tenha fé nesse Deus que é capaz disso. Mas não seja tentado a dizer, Deus não cumpriu a sua promessa porque você ainda não viu o resultado dessa promessa. Porque na ressurreição, eu creio que todos nós vamos gritar de alegria e dizer, graças a Deus, estou livre de tudo isso que eu sentia. Para viver, aí sim que vai começar, né, vocês estão me entendendo, a vida, o tempo que não vai ter tempo. E aquilo que acontece aqui, Deus tem consolo para isso tudo. E para que a sua vida glorifique a Deus. E já que Jesus não está mais aqui, sendo visto pelas carnes, é você agora que é essa pessoa de Deus neste mundo, que deve apresentar essa glória de Deus. E todos devem olhar para você com as suas limitações, com os seus sofrimentos, mas olhar como é que ele consegue passar por isso e ter um brilho e ter uma vida tal que eu gostaria até ter o que ele tem, desde que esse coração venha junto. Essa paz que ele tem, esse conforto, esse consolo, essa alegria. Pode ser que enfrentemos provações e talvez a palavra de Deus nos pareça algo frágil em que confiar para todo sempre. Na verdade, porém, é mais firme do que o céu e a terra. Você prefere se apoiar em alguma coisa que vai passar? Ou prefere se apoiar naquilo que é eterno? É fácil falar. É mais difícil ter essa fé. Mas é isso que o Senhor Deus espera de nós. E quem se lança nesses braços, experimenta esse consolo. Alguém uma vez disse que a fé é que nem se lançar de paraquedas de um avião. Você tem que se lançar, o paraquedas só vai abrir depois. Você já viu um paraquedista abrir o paraquedas dentro do avião? Fica lá com aquele monte de negócio lá e tal, garantindo que esteja aberto, né? Aí não é fé. Quem tiver fé, vai ver. E naquela época do Senhor Jesus, as pessoas queriam ver para crer. Que é o nosso famoso Tomé, né? Coitado do Tomé, né? Podia ser qualquer um de nós, pode ser o Patrick igual, né? Ver para crer. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é creia e você verá. E quantas vezes nós invertemos e é por isso que nós não experimentamos tudo aquilo que Deus quer para nós. Volto a dizer, não é fácil, mas se Deus pede isso, é possível. Não caia no conto de dizer que é impossível tudo isso com a pessoa de Cristo. Por isso que quando estamos centrados em Cristo, é possível crer e você verá. Você verá no seu físico, você verá na sua alma, no seu espírito, na sua família, você verá aquilo que Deus tem em reserva para você. Infelizmente, muitas vezes somos guiados pelo que vemos. Mas o Senhor quer aprimorar aí a nossa fé. E recentemente nós ouvimos sobre esta fé. Esta fé que tem que ser depositada 100% no Senhor Jesus. E aí nós veremos tudo aquilo que está na pessoa de Cristo. Versículo 10. Qual que é a promessa para esse povo e para você? Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Meus queridos, tenham cuidado aí do Senhor Jesus como bom pastor para aquilo que você está vivendo nesse momento. Medo de perder o emprego ou já uma promessa de perder o emprego. Deus vai cuidar, vai te pegar nos braços. São momentos e são oportunidades onde nós experimentamos essa graça de Deus. Eu experimentei algumas vezes na minha vida, nessa situação de desemprego, em situação outras também de relacionamento, de família. Como Deus tem palavras, como teu Deus tem braços, como Deus tem pernas, como tem olhos, como tem ouvidos. Uma pessoa real que está ali na sua casa amanhã, você não vai estar mais ao lado de irmãos queridos, quem sabe, mas o Senhor Deus não vai te deixar. Ele vai cuidar de você como esse bom pastor. E, meus queridos, os versículos 12 em diante, e eu acho que eu tenho um minuto, dois ainda, eu queria ler, encerrar com a leitura. Que a leitura complete essa ideia desse capítulo aí. E o que fala do 12 em diante? É o poder de Deus. Se depois de toda essa mensagem, essa palavra de consolo que não vai passar, nós passamos, mas Deus e a sua palavra não passa. Se ele está prometendo que a iniquidade está perdoada, se ele promete que esses corações todos ainda escabrosos vão ser nivelados, sarados, se você ainda assim está duvidando, olhe para esses versículos e olhe para o poder de Deus. Esse Deus aqui se apresenta como sendo majestoso, poderoso, e é Ele que mora aí no seu coração. Portanto, não tem problema que você esteja vivendo que é maior do que o poder desse Deus. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos, isso aqui é um palmo, gente, a medida do polegar até o dedinho, ele pegou e mediu. Você teria coragem de sair medindo da igreja até sua casa a palmos? Ele mediu o universo a palmos. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra? Um efa é uma medida de 6 litros. Ele mediu todo o pó da terra numa medida de 6 litros. É uma loucura, humanamente falando. Ninguém vai medir a água da piscina do Mab com um copinho de café. Vamos ver quantos litros tem aqui dentro com um copinho de 50 ml. Isso para mostrar o quê? Que Deus sabe tudo. Tem o controle de tudo e sabe quantos gramas de pó tem nesse universo, ele que formou, que criou. Quem, versículo 13, guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Aquele está se reportando, naquela época, a literatura, pelo menos, dos deuses, e discutiam entre os deuses, quem é que sabia mais, quem é que tinha começado, quem era o maioral. E o Senhor Deus se apresenta dizendo, olha, não tem para ninguém, ninguém me aconselhou, eu não tenho nenhum pai, eu não tenho ninguém antes de mim, o próprio Deus. É o início, sem início, eterno. Ninguém precisou dar conselhos para esse Deus, e é esse Deus que você carrega aí dentro de você. Versículo 14, como? Com que tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou a sabedoria, lhe mostrou o caminho de entendimento? Depois, 15, 16, ele fala que não há floresta, não há madeira suficiente no Líbano, nem animais suficientes para que ofereçamos um sacrifício digno para esse Deus tão majestoso e tão grande. Versículo 21, acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. 700 anos antes de Cristo, já se sabia que a terra era redonda. E que Deus estava sentado ali em cima dela, tendo o controle desse planeta, universo todo. Moradores como gafanhotos. Antes ele disse que as nações são como um pingo de água que cai de um balde. Você e eu somos muito pouco, mas nós temos esse Deus tremendo. Versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Meus queridos, só para a gente fazer um exercício. Levante seus olhos, você vai ver o teto só, mas levante os olhos. Às vezes é preciso levantar os olhos e contemplar esse Deus. E não abaixar e ver o problema que parece que se torna um volume imenso. Faça esse exercício quando você estiver numa noite escura, estrelas, olhe para cima. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Versículo 28, não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor, esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus queridos, não é sensato deixar de confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Não é sensato você jogar as fichas em tudo, menos nesse Deus. Porque esse Deus é Deus. Acabe a você e a mim esperar nesse Senhor. Confiar nas suas promessas. Confiar naquilo que Ele disse. Há consolo para você. Ele prometeu. Há perdão. Há paz. Há conforto. Há um futuro certo de choro que não vai haver mais. Há um futuro garantido, sem luto, sem dor, sem hérnia de disco, sem qualquer problema. Como são vários com problema de coluna, é fácil falar esse exemplo que já pega vários bancos aí, né? Aquilo que você está aí, quem sabe, sofrendo, não deixa que isso roube essa admiração, essa contemplação desse Deus poderoso e majestoso. É o mesmo discurso que Deus usou com Jó. Jó, capítulo 38, 39, começou a mostrar na criação de Deus o poder, a força de um casco de rinoceronte, de crocodilo e tudo mais. É esse mesmo Deus que está com você, que está comigo. Espera nele e você vai experimentar o renovo das suas forças. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isaías 43. Promessas e mais promessas ao longo desses capítulos. Apropriemo-nos delas. Amém? Senhor Deus, consola cada coração, renova-nos no nosso homem interior, refrigera nossa alma. Obrigado, porque Tu és tudo o que precisamos. Em nome de Jesus. Amém.